programa Em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Olá, estamos começando mais um programa Em Pauta. Hoje nosso convidado especial é o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, Wagner Mesquita. Secretário, obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, uma satisfação poder vir aqui e expor aos ouvintes aí os nossos planos de trabalho.
Secretário, eu queria começar falando sobre fugas de cadeias e algumas rebeliões que nós tivemos ao longo de 2017. Um problema que parece de difícil solução. Qual é o plano para tratar desse tema?
Desde que a minha equipe assumiu a Secretaria de Segurança, a gente já tinha esse panorama grave de 9 mil presos em delegacias. Veja bem, nós temos 9 mil presos em delegacias, precisam ser retirados e trazidos para o Departamento Penitenciário, mas isso sem inflacionar a população carcerária dentro dos presídios, que hoje nós temos mais de 20 mil indivíduos cumprindo pena, mas de maneira adequada, administrados pelo DPEM, pelos agentes penitenciários, aquele quadro que a gente vê em outros estados, daquela massa carcerária que toma conta do presídio inteiro e se administra, e recebe comida por baixo da grade, se matam e se enterram, enfim, dão seu... Isso não existe aqui no Paraná. Temos o problema pontual de presos em delegacias. Naquele momento, já havia uma tratativa com o Ministério da Justiça para a construção de unidades novas prisionais, 130 milhões do Ministério da Justiça. Nós recebemos esses projetos, mas houve a necessidade de alterar os projetos, porque eles eram focados no regime semiaberto, ou seja, aquele preso que cumpriu a parte dele na pena no regime fechado, adquire o direito de sair, e aí ele fica saindo e dormindo na unidade penal. Isso, nesse caminho, não ajudaria a retirada dos presos da Polícia Civil. Então nós tivemos que refazer esses projetos. De 20 unidades de semiaberto, viraram 14 unidades de regime fechado, e com melhorias, automatização e outras melhorias dentro do projeto estrutural também, e foram apresentados à Caixa Econômica e todo aquele processo típico de uma lei de licitação. Isso já foi aprovado, o presídio de Campo Mourão já foi retomado as obras, e o segundo de Piraquara também, Cid de Piraquara também foi retomada a obra. Vamos começar a entrega da primeira unidade de Campo Mourão agora em janeiro, entre janeiro e fevereiro, dessas 14 obras. No entanto, como você disse, nós aumentamos o efetivo da Polícia Militar, compramos 1.200 viaturas, especializamos as equipes da Polícia Civil, que deu uma resposta para as investigações mais precisa. E em 2017, nós tivemos 6 mil presos a mais do que o mesmo período de 2016, entre janeiro e outubro. Ou seja, duplicou a quantidade de presos do que normalmente seriam, 25% a mais de mandados de prisão, quase 10% a mais de prisões em flagrante. Então, isso trouxe para nós a necessidade de medidas emergenciais. Nós já havíamos aumentado exponencialmente a utilização de tornozeleira eletrônica, que é uma ferramenta adequada para a execução penal, e então nós estamos comprando emergencialmente mais 6 mil. Contratamos uma unidade através do repasse do Fundo Penitenciário, que eu vou falar mais especificamente sobre isso, mas uma unidade de construção rápida, modular, para 550 vagas, aqui na região metropolitana de Curitiba.
Vai ser construído lá em Piraquara mesmo?
Lá em Piraquara, porque nós já temos o terreno lá. Então, contratamos essa empresa, que tem uma tecnologia diferenciada, e em 6 a 8 meses ela deve entregar esse presídio, e, então, para dar uma resposta rápida. E nós contratamos também aquelas celas modulares. Veja bem, não são containers. Containers é uma coisa do passado, não é isso. São módulos de concreto, com cama de concreto, com banheiro de concreto, com muito melhor condição do que uma carceragem de delegacia. E essas shelters, então, são celas modulares, vão ser distribuídas em várias localidades. Vão propiciar também mais 552 vagas.
Quando é que chega isso, secretário?
Na verdade, já começou. Então, por exemplo, 11º Distrito vai ser o único distrito policial que vai receber shelter, devido à circunstância, à urgência e necessidade. Já está sendo instalado, a previsão de que duas, três semanas já recebam, fiquem prontos as primeiras celas e comecem a passar presos para lá, e ao final desse processo a gente entregue o imóvel do 11º Distrito para o DPEM gestionar e retire a Polícia Civil dali. E o restante, as outras vagas todas serão disponibilizadas em unidades penais e que têm espaço, em que há terreno.
O senhor disse que são 14 projetos no total.
Exato.
Que vão ser instalados. Tem prazo para terminar isso?
Temos prazo, o cronograma está sendo trabalhado, né? Houve uma demora necessária para a revisão dos projetos, porque a natureza do projeto não nos atendia. E agora, as quatro últimas cadeias públicas que não haviam projetos foram criadas do zero, essas seriam para 2019. Mas a grande maioria deles, os 10 projetos, tem previsão de entrega para 2018.
Agora, secretário, obviamente, quando a gente fala no maior número de prisões, é um trabalho importante da polícia, mas é também a prova de que a criminalidade está aumentando. Tem jeito isso, secretário?
Olha, tem jeito, mas não é com atividade policial. A repressão ela não diminui criminalidade, ela faz enfrentamento à criminalidade, né? O processo de diminuição de criminalidade é um processo eminentemente social. É apoio à família, apoio ao primeiro emprego, combate ao alcoolismo, combate à drogadição. É, isso reduz a criminalidade. É, investimento em educação básica, em oportunidade de emprego. Esse é o processo que reduz a criminalidade. O que a polícia faz, nem a polícia militar, que pela lei ela é preventiva e ostensiva, ela não é preventiva. Ela está ali, o policial está ali postado, o indivíduo ele não vai delinquir na frente do policial. Mas ele já está propenso à delinquência e ele vai delinquir em outro local.
Presença só inibe, né?
Exato. Então o trabalho da polícia é eminentemente repressivo. Ela não tem condão de diminuir criminalidade, vai sim fazer enfrentamento. Então é preciso que outras haja um plano integrado de outras pastas de governo, eminentemente com participação direta do governo federal, para que se tenha. Isso não existe no país inteiro, eu não vejo. Isso é uma das principais reivindicações da Secretaria de Segurança, é que a gente não vê um plano integrado. A gente vê a segurança pública fazendo combate, o enfrentamento, e cada uma das secretarias sociais e de apoio fazendo o seu papel. Mas não há um plano integrado. Então é necessário, se a intenção é redução de criminalidade, de incidência criminal, aí realmente não vai ser a polícia que vai fazer isso. A polícia faz o enfrentamento. E temos tendo ferramentas novas de enfrentamento, unidades especializadas da Polícia Civil, homicídios, cada vez mais elucidando casos de homicídio, COP, operações especiais nos problemas estratégicos de segurança pública, o DENARC com operações maravilhosas, cada um especializada, e a Polícia Militar com mais efetivo, 2 mil policiais a mais nos últimos 2 anos, 1.200 viaturas, ferramentas de gestão que nós estamos dando aos comandantes locais para que eles consigam ver quase que online o mapa de calor do seu município e distribuir assim melhor o seu patrulhamento. Então isso dá uma presença maior policial e maior eficácia. Agora não reduzir mesmo a incidência criminal não está fora das mãos da polícia.
Secretário, o senhor falou aí das tornozeleiras eletrônicas. O Estado está reforçando o número de presos que estão saindo condicionalmente com as tornozeleiras. Elas são seguras, secretário? Muita gente desconfia delas. Elas são seguras?
Elas são seguras, eficazes e uma ferramenta essencial de reinserção social do apenado e de controle policial daqueles indivíduos que acabaram de cometer um crime, foram flagranteados e vão responder ao processo em liberdade. É lógico que nós, dentro a gama de todas as instituições que compõem a segurança pública, Poder Judiciário e Ministério Público, um ou outro indivíduo, um ou outro promotor, um ou outro juiz, pode não conhecer o funcionamento da tornozeleira com detalhes, e para isso nossas portas estão abertas. Agora, aquelas autoridades diretamente envolvidas do Poder Judiciário, juízes de execuções, promotores das varas de execuções, todos eles confiam, já passaram por esse processo de conhecimento da ferramenta e hoje aplicam, porque isso é uma decisão judicial da aplicação da tornozeleira, não é a polícia que toma dessa decisão, é uma decisão do juiz, e esse processo de afirmação, da eficácia da ferramenta já houve. Então, é um processo, é uma ferramenta eletrônica, não há que se dizer que nós estamos monitorando fisicamente 6 mil presos, mas o processo é todo digitalizado. Todos os alertas que são dados em virtude de alguma violação aparecem no sistema e são contabilizados. As violações em si, 100% delas são informadas ao juiz em 72 horas. É um prazo mais do que razoável. E a partir daí, o juízo tendo ciência da infração, ele então determina que tipo de medida a polícia vai tomar em relação àquele apenado.
Com relação a esse mutirão que está sendo feito para acelerar os processos, esse mutirão carcerário, como é que está isso?
Isso é uma medida importantíssima do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça. O desembargador Rumugiati, ele lidera, coordena o grupo de monitoramento e fiscalização. E, por óbvio, para que a gente não inflacione a população dentro das nossas unidades penais, das penitenciárias, aquele indivíduo que adquiriu o direito a progredir de regime, ele tem que ter esse processo avaliado, esse direito reconhecido pelo Poder Judiciário, saindo com tornozeleira ou não, conforme a decisão do juiz, e abrindo vaga, então, para que a gente possa fazer a transferência de presos que estão em delegacias para dentro das unidades penais. E esse processo, ele tem que ser constante. Ter ficar meses sem avaliação de progressão de regime causa um processo de estanqueamento e causa um aumento da população dentro das delegacias. Então é um papel importantíssimo desse grupo de monitoramento e fiscalização na promoção desses mutirões carcerários, em que pessoas que já têm o direito garantido até ter esse direito constituído e não executado, isso traz até uma tensão dentro da unidade penal, propicia até motins. Então é uma coisa que a gente não quer. O indivíduo, se ele tem o direito, sendo sendo justo ou não, quem vai dizer é o juiz, e é o que a lei prevê. Então, ele que saia e realmente seja monitorado pela tornozeleira, que a gente, é o que a gente espera, porque é uma ferramenta de cunho policial e que dá resultado para a segurança pública. Então, são medidas que a gente tem que dar todo apoio e agradecer. E é isso que realmente faz com que o sistema se gestione. Se a gente tem os indivíduos que, eventualmente, ainda não têm a culpa formada, a sentença definitiva posta pelo Poder Judiciário, estão há anos dentro do, dentro do sistema penitenciário. E esses mutirões servem também para dar esse alívio.
Perfeito. Estou conversando aqui com o secretário estadual da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, Wagner Mesquita. Secretário, daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu quero falar um pouco mais sobre o reforço no policiamento no Paraná e falar um pouco mais sobre Operação Natal, todas essas ações que estão sendo desenvolvidas pela polícia. A gente volta também a falar um pouco sobre o sistema penitenciário, mas aí eu quero tratar tem um mutirão também, um mutirão carcerário da justiça para tentar tirar presos que já têm possibilidade de sair. A gente volta já para seguir o nosso papo.
Programa em pauta, sempre com um assunto de seu interesse.